DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora mais uma emissão da DW, a sua voz da Alemanha. Consigo no estúdio Glória Sousa e Carla Fernandes, com a atualidade nesta sexta-feira, 1 de agosto de 2014.
Boa noite. A Organização Mundial de Saúde, OMS, e os líderes dos países da África Ocidental mais afetados pelo surto de ébola reuniram-se hoje em Conakry. O objetivo é criar um plano de emergência entre a OMS, Guiné-Conakry, Serra Leoa e Libéria para prevenir e detectar casos suspeitos e aperfeiçoar a vigilância nas fronteiras. A diretora da OMS, Margaret Chan, afirmou que a epidemia está a avançar mais rápido que a mobilização dos esforços para travá-la. A OMS considera ainda reduzido o risco de transmissão do vírus do ébola nos aviões e aconselha a não restrição de viagens aéreas, embora alguns países tenham adotado esta medida. Este surto de ébola já causou 729 mortos na África Ocidental. No Jornal da Noite também vamos comentar este tema. O governo israelita acusou hoje o movimento palestiniano Hamas e os seus aliados de violação flagrante do cessar-fogo menos de 4 horas após a sua entrada em vigor na faixa de Gaza. O exército de Israel declarou o fim das tréguas de 3 dias, argumentando que um dos seus soldados foi capturado por palestinianos. Por outro lado, fontes oficiais palestinianas acusaram Israel de desrespeitar o último cessar-fogo humanitário e referiram que cerca de 70 palestinianos foram mortos e 200 ficaram feridos em ataques de artilharia israelita em Gaza. O secretário da ONU, Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, já condenou a violação da trégua humanitária em Gaza e pediu a libertação imediata do soldado israelita supostamente capturado no território palestiniano. Os Estados Unidos e a Índia não chegaram ao acordo e a Organização Mundial do Comércio, a OMC, mergulha em uma situação de crise, com o próprio futuro ameaçado. Ontem, a entidade anunciou em Genebra que não conseguiu fechar um entendimento para a implementação do Tratado de Bali, 7 meses depois de a convenção ser comemorada como o primeiro acordo comercial em 20 anos. O Tribunal Constitucional do Uganda anulou esta sexta-feira uma lei anti-homossexualidade promulgada em fevereiro. O Tribunal considerou que o quórum exigido pela Constituição não foi atingido na votação no Parlamento. Esta lei foi internacionalmente condenada porque juntava a repressão da promoção da homossexualidade e a obrigação de denunciar os homossexuais à punição. A sociedade civil do continente africano não vai participar oficialmente na Cimeira Estados Unidos da América África em Washington entre os dias 4 e 6 de agosto. Algumas associações africanas lamentam o facto numa carta aberta divulgada esta sexta-feira. No documento redigido por 15 organizações nacionais e internacionais dos direitos humanos, como a Human Rights Watch, a Federação Internacional dos Direitos Humanos e associações de luta pelos direitos das mulheres do Malawi, de Moçambique e do Zimbábue, exigem que os presidentes africanos se comprometam a pôr fim à repressão à sociedade civil. O Ministério das Finanças de Angola vai recrutar mais de 300 trabalhadores para o Serviço Nacional das Alfândegas. Este recrutamento acontece numa altura em que Angola pondera a imposição de cotas à importação de produtos a partir de 2015. Ao mesmo tempo, Angola prepara a integração na Zona de Comércio Livre da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, um dos maiores desafios do país na área aduaneira. Pelo menos 22 pessoas foram mortas em confrontos entre as milícias anti-Balaka e Seleka na República Centro-Africana esta semana. A informação foi divulgada hoje por soldados da Força de Paz africanos na cidade de Batangafo, no noroeste do país. Confrontos entre os dois grupos mergulharam o país num ciclo de violência sectária brutal que tem deixado milhares de pessoas mortas e centenas de milhares deslocados. A nova ministra da Defesa da Guiné-Bissau, Kadi Seydi, foi hoje confrontada por militares com pedidos de formação e melhoria de condições nas casernas. Kadi Seydi terminou uma série de visitas às diversas unidades militares de Bissau e admite que todas as unidades militares estão em avançado estado de degradação, mas que, primeiramente, tem de fazer-se um levantamento e depois, sim, agir. Uma equipa de 70 peritos internacionais está hoje no local da queda do voo MH17 no leste da Ucrânia. A equipa não tinha acesso ao local por causa de confrontos entre separatistas e pró-russos no leste do país. Mais de 200 caixões foram já enviados para a Holanda, onde será feita a identificação dos corpos, mas numerosas vítimas continuam no local onde, a 17 de julho, o avião Malaysia Airlines, com 298 pessoas a bordo, foi abatido por um míssil. Foram as notícias.
DW. Jornal da Noite.
Rio Tinto deixa a exploração de carvão e arrefece expectativas em Moçambique. A partir deste mês, 30 mil ex-refugiados angolanos no Congo vão poder voltar a casa. Tribunal Constitucional do Uganda anula lei contra os homossexuais. São os destaques do Jornal da Noite. Vários especialistas já tinham chamado a atenção que o custo de exploração do carvão em Moçambique se estava a tornar insustentável. Esta semana, a multinacional australiana Rio Tinto anunciou a venda das suas minas de carvão na província central de Tete a um consórcio indiano. A Rio Tinto vendeu os seus ativos por 50 milhões de dólares, muito abaixo do preço que comprou em 2011, 3,7 mil milhões de dólares. A DW África entrevistou Fernando Lima, jornalista e diretor do jornal moçambicano Savana, sobre as movimentações no setor de exploração de carvão. Fernando Lima começou por comentar a operação de venda da Rio Tinto.
Há um problema que tem a ver especificamente com a Rio Tinto. Portanto, a Rio Tinto fez uma compra que hoje se considera, aliás, não hoje, mas há 2 anos, quando o assunto foi analisado, que era uma compra muito, muito inflacionada, muito, muito acima do preço, e nas contas da Rio Tinto, essa venda e esse ativo foi altamente desvalorizado, na ordem dos 3.600 milhões de dólares. Portanto, significa que a sua venda nos 50 milhões, embora seja chocante, porque o projeto é muito mais valioso que isso, reflete sobretudo os problemas específicos da Rio Tinto Moçambique.
Na sua opinião, isso tem a ver com os custos que estão neste momento associados à extração e ao transporte do carvão?
Tem a ver com os custos da extração e do transporte, com os atuais preços de carvão nos mercados internacionais e com os atuais custos de extração e transporte, torna-se muito difícil para a Rio Tinto, no curto, médio prazo, fazer lucros mais. A operação da Rio Tinto era diariamente um prejuízo, para não dizer um pesadelo. Portanto, ao venderem por 50 milhões, a Rio Tinto viu-se livre de um pesadelo que era um prejuízo diário na sua operação em Moçambique.
A Vale está também neste momento a ter prejuízo e poderá atuar na mesma direção, no mesmo sentido que a Rio Tinto?
Devemos pensar que essa é uma das possibilidades. De qualquer forma, a Vale tem utilizado outra estratégia. Por um lado, tem vindo a fazer aquilo que eu diria avisos à navegação, no sentido de dizer esta operação é incomportável nos atuais termos, porque também acumulámos prejuízos no primeiro trimestre, acumulámos prejuízos no segundo trimestre. Nós queremos uma renegociação sobre as atuais condições de exploração do carvão. Por outro lado, também há sinais de que a Vale gostaria de vender uma parte da sua operação em Moçambique a outros interessados.
Como é que se pode reverter esta situação? É uma questão de tempo, de esperar para que o preço do carvão nos mercados internacionais volte a subir? E há essa possibilidade?
Em termos de tudo quanto é literatura e previsão de mercados, não há essa previsão. Há uma contração do mercado chinês, que é o grande comprador de carvão, e por outro lado, o mercado chinês também é abastecido primordialmente por carvão a partir da Austrália, que tem custos muito mais baixos.
Acha que esta incerteza que se vive neste momento em relação ao carvão na província de Tete se alastra a outros megaprojetos?
Claro que isto tem impacto em todos os megaprojetos, porque sempre se teve uma visão muito triunfalista sobre os megaprojetos. A venda da Rio Tinto introduz uma nota de realismo muito séria nas expectativas, quer do governo de Moçambique, quer no imaginário dos moçambicanos, que muitas vezes pensam que a riqueza está mesmo ali ao virar da esquina.
O comentário de Fernando Lima, jornalista e editor do jornal moçambicano Savana. E este é o tema da nossa pergunta de hoje. Na sua opinião, que certezas há em relação ao desenvolvimento de Moçambique, apesar das suas riquezas naturais? Participe.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A partir deste mês de agosto e até ao final do ano, mais de 30 mil ex-refugiados angolanos que vivem na República Democrática do Congo deverão regressar ao país. Os preparativos deste processo começaram a ser alinhavados numa reunião tripartida com Angola, Congo e Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Nelson Sul de Angola, com os detalhes.
O governo angolano anunciou que a partir da segunda quinzena de agosto será feito o repatriamento voluntário dos cerca de 30 mil ex-refugiados angolanos que viviam na vizinha República Democrática do Congo. A operação deverá estar concluída até ao fim do ano. Esta informação foi avançada pelo Diretor Nacional da Assistência e Reinserção Social, André Izinga, na abertura da reunião tripartida entre os dois países e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que decorreu nos dias 27 e 29 em Luanda.
Acordamos iniciar o repatriamento na segunda quinzena de agosto, para termos tempo de prepararmos principalmente a emissão dos primeiros salvo-conduto ao maior número possível de pessoas para dar-se início. As questões logísticas estão acauteladas da nossa parte, porque já houve missões e trabalho preliminar com os governos provinciais, essencialmente onde vai se iniciar o repatriamento, o IGZAIRE, que já tem os espaços localizados para a instalação dos centros.
O responsável do Ministério da Assistência e Reinserção Social disse ainda que a referida operação deve ser concluída com a atribuição de documentos angolanos a todos estes ex-refugiados, quer os que pretendem permanecer no Congo, quer os que regressam à pátria.
Proporcionado apoio social consubstanciado em bens alimentares e não alimentares. Os bens alimentares são para os primeiros 6 meses. Nas áreas de destino final, têm acesso a parcelas de terra para autoconstrução dirigida ou mesmo para inclusão produtiva para aqueles que praticam a agricultura. A atribuição de documentação de cidadania nacional mesmo a partir dos centros para facilitar a integração, principalmente das crianças, no sistema de educação e ensino.
No encontro em Luanda, que reuniu representantes dos dois países e das Nações Unidas, as autoridades angolanas informaram que para o êxito desta operação, equipas de segurança estão em alerta para que o repatriamento dos ex-refugiados angolanos não venha permitir a imigração ilegal. André Zinga explica ainda que estão previstas medidas de punição para que os cidadãos não angolanos que tentem aproveitar o cadastro para entrar no país.
Essa verificação foi feita no terreno, o registro, porém, na altura da emissão do salvo-conduto, passa-se por um processo de reverificação. Faz uma filtragem um pouco mais apertada, porque, mesmo por questões de soberania, de segurança de Estado, há sempre cidadãos que não são angolanos que tentam infiltrar-se.
Na República Democrática do Congo, de acordo com dados oficiais, vive hoje 49.055 cidadãos angolanos, dos quais 29.659 manifestaram o desejo de voltar a Angola. Recorde-se que as relações entre Angola e a RDC têm sido assombradas por casos de violações de mulheres congolesas na fronteira que liga os dois países. Angola, muitas vezes acusada de violação dos direitos humanos na expulsão de cidadãos congoleses ilegais do seu território. Em retaliação, a República Democrática do Congo havia expulsado entre 2009 e 2010 mais de 20 mil angolanos do seu território. Muitos deles viviam há anos no país vizinho, onde procuraram refúgio durante a guerra civil que assolou Angola. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
O Tribunal Constitucional do Uganda anulou a lei contra a homossexualidade. A sentença deu razão aos ativistas que, em março, apresentaram queixa judicial contra a nova legislação. A lei causou indignação na comunidade internacional, que agora se congratula com a decisão dos juízes. Mas a Procuradoria do Estado quer recorrer da decisão. A reportagem de Simone Schlindwein foi adaptada por Cristina Kripal.
O ambiente era tenso no grande auditório do Tribunal Constitucional do Uganda. Mais de 50 pessoas assistiram ao processo. Para todos estava claro que a decisão do Tribunal sobre a controversa lei anti-homossexual seria importante. Rezas do pastor Martin Sempa, um dos mais famosos homófobos do país. Ele defende a chamada lei anti-homossexual, que prevê punições draconianas para as relações sexuais entre pessoas do mesmo género. A iniciativa privada foi debatida no Parlamento ugandês por 5 anos e acabou por ser promulgada em dezembro do ano passado. Quando entrou em vigor em fevereiro, depois de assinada pelo presidente Yoweri Museveni, a polícia passou a fazer buscas em locais de encontro de homossexuais. O que levou ativistas e advogados a depor queixa no Tribunal Constitucional em março. Esta queixa apontava a ilegalidade da lei, cuja passagem pelo Parlamento não obteceu às regras, uma vez que não estiveram presentes suficientes deputados na votação. Os juízes aceitaram a argumentação.
A presidente do Parlamento tem a obrigação de velar pela presença de um quórum, por isso concluímos que agiu de forma ilegal.
Os ativistas ugandeses consideram esta sentença um marco histórico para os direitos humanos. Ao sair do tribunal, Jacqueline Kasha agita a bandeira arco-íris, símbolo da comunidade gay. A sua satisfação é palpável.
A sentença prova que a justiça ugandesa é independente e que ninguém deve ter medo de lutar pelos seus direitos em tribunal. A minha felicidade é agridoce, porque sabemos que a vitória é temporária. O caso vai à revisão no Tribunal Supremo, mas, para já, a lei deixou de vigorar até que haja uma decisão definitiva. Vamos celebrar, depois de tantos meses de luta.
O lado oposto deu largas à sua indignação pela sentença, sobretudo o pastor evangélico Sempa. O líder religioso acredita que os homossexuais são possuídos pelo demónio e a decisão judicial para ele não passa de uma manobra política.
É caso para perguntar se o nosso país é mesmo independente. Apelo ao Parlamento para que investigue a independência da nossa justiça. O país e os nossos filhos deixaram de ser protegidos pela lei. Isto estabelece um precedente. Por isso, o Parlamento tem que investigar.
Sempre argumenta que a sentença foi pronunciada ao cabo de apenas 3 dias de processo, quando no Uganda o sistema judicial costuma levar semanas ou até meses até chegar a uma decisão. Na próxima segunda-feira, 4 de agosto, começa em Washington a cimeira entre os Estados Unidos e a África, para a qual o presidente norte-americano Barack Obama convidou muitos líderes africanos, incluindo o seu homólogo ugandês Museveni. As relações bilaterais estão tensas desde a promulgação da lei homófoba. Washington cortou a ajuda militar e financeira e vedou a entrada no país a alguns ugandeses. Por isso, o pastor Sempa pergunta se Museveni não terá encomendado a sentença para facilitar a sua missão da próxima semana. Cristina Kripal, DW.
A morte de um cidadão liberiano vítima do ébola na cidade nigeriana de Lagos fez aumentar a preocupação das autoridades e cidadãos. Na metrópole, no sudoeste da Nigéria, vivem 20 milhões de pessoas e a entrada do vírus seria muito perigoso. Carla Fernandes conta-nos como está a reagir a megacidade nigeriana para evitar o ébola.
One should be in a panic mood.
Devíamos estar em pânico pelo facto de a doença se estar a alastrar pela África Ocidental, com a agravante de os médicos estarem em greve.
Doctors on strike.
Palavras de Chris Obiaka, assistente jurídico em Lagos. Ele é um dos inúmeros pedestres que passa por quiosques para ler as manchetes dos jornais todas as manhãs. Nas primeiras páginas pode ler-se: ébola mata cada vez mais pessoas. Obiaka está claramente preocupado. O facto de muitos médicos de hospitais públicos terem entrado em greve no mês passado não ajudou a dar paz de espírito às pessoas em Lagos, onde na semana passada surgiu o primeiro caso de ébola. Um homem liberiano que tinha viajado via aérea para a Nigéria morreu pouco tempo depois de ter chegado ao país. A doença é contagiosa, o período de incubação pode durar até 3 semanas e é difícil fazer um diagnóstico. Uma receita fatal para os mini-autocarros que todos os dias estão a abarrotar de passageiros na megacidade. De momento, a situação parece estar sob controlo, segundo o professor Sunday Omilabo, um virólogo da Universidade do Hospital de Lagos, que está a investigar os rastros do primeiro caso que surgiu no país com o visitante da Libéria.
O que estamos a fazer é monitorizar os contactos no aeroporto, no hospital onde o paciente foi internado, assim como as pessoas que estiveram com ele no voo.
Ao todo, 69 pessoas foram identificadas. O laboratório de Omilabo é um dos 2 institutos onde se fazem testes às pessoas expostas. 2 pessoas foram isoladas por causa de possíveis sintomas de ébola. Uma vez que o ébola não se transmite através do ar, não é tão contagioso como a gripe. As pessoas só podem ser infectadas através do contacto direto com fluidos corporais. Mas o que aconteceria se não apenas 1 ou 2 pessoas apanhassem o vírus em Lagos, mas 1000? Algumas medidas já estão a ser tomadas para cenários mais graves.
O ministro da Saúde já identificou alguns edifícios que estão preparados para serem isolados caso mais pessoas sejam infectadas.
Declara o virólogo Sunday Omilabo. A Organização Mundial da Saúde, OMS, enviou 2 peritos de Genebra para trabalhar com a equipa de Omilabo. A organização anunciou também que vai destacar centenas de profissionais da saúde sob um novo plano de emergência. Está também prevista a disponibilização de US$ 1.000 milhões para ajudar a controlar a epidemia. No entanto, estes esforços serão provavelmente concentrados na Guiné-Conakry, Serra Leoa e Libéria, os 3 países onde o vírus provocou mais vítimas. Por enquanto, a Nigéria não foi acrescentada à lista de países para os quais as autoridades da Alemanha e dos Estados Unidos da América lançaram avisos de viagem. Para além de tudo, pode levar tempo até que o apoio internacional chegue a Lagos. O virólogo Amilabo espera que a OMS forneça fatos de plástico para os médicos e enfermeiras. Por outras palavras, material de proteção para os hospitais. Omilabo está a contar com o apoio do Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo, na Alemanha, para cobrir os materiais de detecção do ébola que estão a diminuir no seu laboratório. Carla Fernandes para a DW.
DW. Revista de Imprensa.
A imprensa alemã destacou esta semana o surto de ébola, a violência do Boko Haram e os Mad Germans. Confira tudo com Márcio Pessoa.
O Süddeutsche Zeitung publicou na última quarta-feira uma matéria especial sobre a vida dos moçambicanos na antiga Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã. Conforme o texto, estima-se que 20 mil moçambicanos foram para o país convidados para trabalhar nos anos 1980. Na Alemanha socialista, os trabalhadores tiveram uma experiência impossível de ser vivida em Moçambique, que estava em meio a uma guerra civil na época. Os jovens moçambicanos tinham uma carreira, dinheiro e discotecas à disposição. Era a liberdade que a Alemanha Oriental proporcionava. Com a queda do Estado operário e camponês, terminou também o sonho dos trabalhadores. A reportagem do jornal alemão contou a história de um destes trabalhadores, Juma Madeira, que viveu na antiga Alemanha Oriental de 1981 a 1989. Hoje é reconhecido em Moçambique como um dos Mad Germanes. trabalhadores da antiga República Democrática Alemã que retornaram para sua terra. Depois de uma infância difícil, de muitas necessidades em Nampula, aos 19 anos, como suas fotos mesmo mostram, ele ingressa na realidade da Alemanha Oriental. Aparece cercado por meninas brancas, usando calças jeans ao lado de toca-discos. Tais fotos poderiam ter sido tiradas por vários outros moçambicanos, como escreve o jornal. A imprensa alemã trabalhou de forma intensa nesta semana a ameaça do ébola no continente africano. O Süddeutsche Zeitung publicou a matéria sob quarentena e o Frankfurter Allgemeine Zeitung destacou a reportagem Alerta na África Ocidental. Ambas as matérias descrevem como o vírus se torna cada vez mais preocupante na região. Escolas estão a ser fechadas, casas vasculhadas e hospitais isolados. Foram divulgados dados da organização Médicos Sem Fronteira, dando conta que um total de 122 novos casos da febre hemorrágica causada pelo vírus ébola, assim como 57 mortes, foram notificadas na Guiné-Conakry, Libéria, Nigéria e Serra Leoa. A Guiné-Conakry registrou 460 casos, 339 mortes, enquanto a Libéria notificou 329 casos e 156 mortes. A Nigéria apresentou somente um caso até o momento e a Serra Leoa registrou 533, incluindo 233 mortes. A Organização Mundial da Saúde advertiu que a epidemia nesses países continua a espalhar-se entre a comunidade e agora também afeta os profissionais de saúde. Die Welt trouxe um perfil do médico norte-americano Kent Brantley, de 31 anos, infectado pelo vírus na Libéria. A matéria destaca que o médico tem paixão por África e medicina. Ele tratava doentes que tinham contraído ébola e estaria fraco e verdadeiramente doente, conforme seus colegas. Um médico canadense que trabalhava com ele na Libéria, Azaria Martiman, foi colocado em quarentena quando regressou ao Canadá depois de um mês no terreno. Ele não apresenta sintomas, conforme a organização não governamental. O Frankfurter Allgemeine Zeitung noticiou o falecimento de Omar Khan, responsável médico do Centro de Tratamento do Ébola em Kenema, no leste da Serra Leoa, uma das regiões mais afetadas pela epidemia. Ele morreu na terça-feira, depois de ter contraído o vírus. O Neue Zürcher Zeitung publicou uma matéria do correspondente em Nairobi, Marcus Refliger, abordando o quanto o Boko Haram tem sido mais preciso e mais frequente em suas ações. O destaque da matéria também foi a demissão de dois comandantes militares camaroneses em função da falta de efeito nas ações para conter as ofensivas da seita radical. Márcio Pessoa, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje perguntamos, na sua opinião, que certezas há em relação ao desenvolvimento de Moçambique, apesar das suas riquezas naturais. E comigo no estúdio está novamente Carla Fernandes. Carla, que respostas temos?
Temos algumas respostas, SMS. A Limbonda de Pemba, Moçambique, diz que o desenvolvimento deste país é certo, mas a gestão é danosa, beneficiando apenas o Sul. O Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, diz certeza que não há desenvolvimento, que o país tem, sobretudo, seus recursos, mas há pobreza. O Saliu Sanha Candé diz certeza que todas as operações deveriam ter um lucro e devem procurar bons mercados. No Facebook, o Arlindo António escreveu: acho demasiado estranho o negócio, uma compra a preços astronómicos e a venda pela modesta quantia. O que fundamentou a decisão, pergunta ele, o prejuízo? Algo não convence nesta engenharia financeira e, por que não, uma auditoria externa, aliás, independente, para verificar os contornos da negociata e de tudo o que envolve os recursos existentes. Pela transparência e integridade, é o que diz este nosso ouvinte. O Vítor Mungivoco diz: eu acho que é um bom sinal para que o povo, dirigentes e os demais, tirem a obsessão com o desenvolvimento ligado apenas aos megaprojetos, vai contribuir para que se perceba a necessidade de investir seriamente em outras áreas, como a agricultura e a educação, saúde, etc. Megaprojetos seriam apenas uma ninharia dos corruptos e chefões no poder. Em suma, foi bom porque o Estado nada ganhava. Para além disso, Os impostos dos megaprojetos refletem-se, não se refletem, nos bolsos dos moçambicanos. O cesânio César Mendes diz, na minha opinião, o Rio Tinto é uma multinacional que está habituada a ter ganhos imediatos. Segundo as previsões, se não estou equivocada, em 2015 é que os lucros positivos.
Obrigada, Carla, e um obrigado em especial aos ouvintes pela participação forte mais uma vez no nosso programa. Da nossa parte é tudo. Desejamos-lhe um excelente fim de semana.